Lição 5. Casais abençoados. Texto base. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5, 22, 25. Objetivo: compreender o padrão de Deus para um casamento saudável e abençoado, entendendo os papéis de marido e esposa nesta relação. Introdução: o Apocalipse fala da vinda de Cristo como um casamento. Quando Jesus voltar, será como um noivo vindo buscar sua noiva. Será o casamento do Cordeiro com a Igreja. Inclusive, quando Paulo citou Gênesis, disse que existe um mistério profundo neste relacionamento, envolvendo Cristo e a Igreja. É que no passado, os servos de Deus não haviam entendido que o casamento era uma figura do relacionamento de Cristo com a Igreja. Todavia, segundo Paulo, Deus projetou o casamento também com este propósito. Ele é na Terra uma bela ilustração do relacionamento que se concretizará entre Cristo e a Igreja. Isto é fantástico e uma tremenda responsabilidade. Quando um homem e uma mulher se unem, eles iniciam um novo exemplo do relacionamento entre Cristo e sua Igreja. Reflitamos um pouco melhor sobre isso. Refletindo sobre a família. Se um casal deseja que o seu casamento glorifique a Deus, deve alinhá-lo com aquilo que diz a palavra de Deus. Nossa proposta nesta lição é refletirmos sobre estas questões à luz de alguns textos-chave da Escritura. Com a Bíblia e a lição em mãos, vamos ao estudo. 1. A perfeita criação. Antes de mencionarmos os papéis de homem e mulher no casamento, vale a pena iniciarmos este nosso estudo pela criação. O relato da criação deixa claro que homens e mulheres foram criados por Deus como iguais. Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." E assim foi. A expressão auxiliadora, no hebraico, é eze, que encerra a ideia de suprir algo crucial que está faltando. A obra criativa de Deus não esteve completa até que criou a mulher. E aqui é bom que se diga que a palavra auxiliadora não é usada na Bíblia para se referir a alguém inferior. Este substantivo aparece 21 vezes no Antigo Testamento, em 16 delas aplicado a Deus como nosso ajudador. Criar Adão sozinho num primeiro momento foi uma forma pedagógica de acentuar a importância da relação. Além disso, o modo como Deus decidiu criar homens e mulheres reforça a existência de uma diferença de papéis entre eles desde o início. De papéis e não de valor. A mulher é uma auxiliadora idônea, do hebraico kenegdo, significando alguém que lhe corresponda, no sentido de alguém igual e adequado a ele. 2. A terrível distorção. Infelizmente, a queda, narrada em Gênesis 3, distorceu a criação perfeita de Deus e abalou a relação do primeiro casal. Aqui está a raiz dos problemas de todo casal. Deus disse à mulher: "O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." O vocábulo hebraico para desejo, teshuha, significa desejo de conquistar e indica que Eva teria o desejo de usurpar a autoridade de Adão. Com respeito a este último, foi dito a Eva que ele te governará. O termo machal é geralmente associado a governos monárquicos, não para relações familiares. Aqui não indica uma gestão pacífica, mas autoridade ditatorial. Um dos efeitos do pecado sobre os relacionamentos tem a ver com a luta pelo poder. A briga de gêneros, inclusive, é um resquício do pecado.
Uma pausa rápida para um convite. Junte-se a centenas de outros estudantes da palavra em nossa comunidade no Instagram. Procure por Escola Bíblica Promessista e enriqueça seus estudos com nossos conteúdos exclusivos.
3. A sujeição respeitosa. Mesmo com esta distorção imposta pelo pecado, é possível homens e mulheres viverem juntos como um casal que glorifica a Deus? A resposta é sim. O Evangelho é capaz de transformar relacionamentos. Em relação à mulher, diz a palavra de Deus: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Contra o desejo de conquistar o marido que veio com a queda, a mulher deve sujeitar-se. Bem, trata-se de um ensino altamente contracultural. Submissão ou sujeição não é obediência cega e tampouco carrega uma ideia de inferioridade. Lembremos que a mulher foi criada à imagem de Deus, assim como o homem. A palavra grega hipotasso, traduzida por submissão, significa organizar-se sob. Era um termo militar que indicava organizar-se sob o comando de um líder. No contexto do casamento, a esposa deve reconhecer que o marido recebeu uma autoridade dada por Deus para liderar o lar e deve se submeter voluntariamente a esta liderança. O que deve motivar esta postura? O texto diz: assim como ao Senhor. Por fim, devemos lembrar que a sujeição da mulher não é absoluta. Sujeitar-se ao marido nunca pode significar desobedecer a Cristo. Infelizmente, neste sentido, existem muitas mulheres viúvas de maridos vivos. Por fim, concluímos com a frase de Curtis Vaughan: o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela. Pergunta 1. Após ler Gênesis 1, 27, 2, 18 a 23, e o item 1 do comentário, responda: podemos dizer que homem e mulher possuem o mesmo valor diante de Deus e que a diferença que existe entre ambos é de papel? Justifique. Pergunta 2. Após ler Gênesis 3, 6 a 8, 16, comente: onde podemos localizar a raiz de todos os problemas enfrentados por casais? O que o pecado trouxe para as relações? Recorra também ao item 2. Pergunta 3. Homem e mulher podem viver bem juntos dentro do casamento, mesmo com a existência do pecado? Comente sobre o papel da esposa à luz de Efésios 5, 22 a 24 e do item 3. Pergunta 4. Leia Efésios 5, 25 a 29 e o item 4 e responda: qual deve ser a postura do marido em relação à sua esposa, caso deseje glorificar a Deus? Vivendo em família. 1. Casais são abençoados quando vivem com entendimento a vida do lar. Em 1 Pedro 3:7, lemos: maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento. O que isso significa? Viver com entendimento inclui viver de acordo com os propósitos e princípios de Deus para o casamento. Significa também viver a vida do lar sob a ótica do Evangelho. Quando falta entendimento na vida do lar, as orações podem ser impedidas. Deus não aceita orações feitas em um ambiente de luta e discórdia. Pergunta 5. O que significa viver a vida do lar com entendimento? O que pode acontecer caso os casais não vivam desta maneira? 2. Casais são abençoados quando vivem com satisfação a vida do lar. O provérbio 18:22 ensina que o casamento é uma fonte de felicidade. Quem acha uma esposa, encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O verbo achar aqui designa algo que se acha por procura. Casamentos são frutos de decisões intencionais. A busca por esta pessoa deve ser regada à oração. E uma vez que se decidem, tal relacionamento conta com a bênção de Deus. Você consegue enxergar o casamento como uma grande bênção de Deus? Dividir a vida com alguém possui suas dificuldades, mas proporciona oportunidades incríveis de crescimento. Viva com satisfação. Pergunta 6. Que atitudes práticas os casais poderiam tomar para viver a vida do lar com satisfação? Você acha que casais deveriam agradecer mais a Deus pelo casamento e regá-lo constantemente com oração?
Desafio da semana. Chegamos ao fim de mais uma lição. Segundo estudamos, esposas e maridos devem adequar seus casamentos de acordo com o Evangelho, seguindo o padrão relacional entre Cristo e sua noiva, a Igreja. Para esta semana, nosso desafio é que o casal separe um tempo apenas para si, para conversarem, agradecerem a Deus e pedir a graça dele. Caso você não seja casado, escolha algum casal para interceder e ore a Deus por seu futuro cônjuge.
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.